Muito boa tarde a todos. Desde já eu não posso começar esta apresentação sem antes agradecer ao autor o convite para esta tarefa, esperando estar à altura de tal deferimento. Convite este que me foi dirigido e que configura naturalmente uma honra, no meu caso pessoal também é uma estreia, além do mais por me cometer uma tarefa de irrecusável responsabilidade. O que talvez se possa concluir, ou os presentes possam concluir perante esta notável mesa, é que o facto de eu ter aceito esta tarefa só pode ser levado à conta de uma irremível irresponsabilidade. Não sei se como notária e interveniente jurídica na constituição de muitas pessoas coletivas semelhantes às que o livro alude, estarei versada na área problemática que a obra aborda. Tentei conhecer os princípios fundamentais e os princípios basilares sobre o tema para poder apontar linhas de compreensão sobre o mesmo e a partir daí poder argumentar de forma valorativa e com escrutínio crítico sobre a obra apresentada. Visitei a Lei de Bases da Economia Social, 2013, fiz a respectiva remissão para o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, onde o princípio da dignidade nos dá, desde logo, mote para a proteção do terceiro setor, e vou tentar fazer chegar aos destinatários a apreensão da mensagem da obra, sendo que os créditos da qualidade da mensagem devem ser concedidos a quem de direito e a quem de forma tão exaustiva sobre ela se debruçou. Esta tarefa de apresentação do livro seria hercúlea, não fosse o próprio livro, a própria obra e a sua sistematização, o fator facilitador para que tal missão se transformasse rapidamente num processo de aprendizagem e de absorção de conceitos e teorias. O autor faz um estudo intensivo sobre a questão do terceiro setor, desde o enquadramento sistemático ao histórico, passando da diacronia histórico-económica à sincronia atual da coexistência do público e do privado. De focar também o inestimável serviço público que este livro consagra ao estudar tal matéria, porque sempre que se trata de forma especial o terceiro setor, também estamos a fazer um serviço público, a prestar um serviço público à comunidade. O autor começa por fazer o enquadramento do tema e inicia-nos sobre um conceito de estratégia. A estratégia, na sua visão pré-histórica, em que, por exemplo, muitas vezes se resumia a uma questão da caça, da defesa momentânea do território. A estratégia também como tática, na Grécia Antiga, onde referiu desde Péricles, passando por Alexandre o Grande e fazendo toda uma visita aos conceitos, indo até aos pormenores etimológicos, analisando ainda o conceito do ponto de vista militar na China Antiga e visitando-se as fases que nós aprendemos em história a dividir o tempo e passou evolutivamente para a era da Revolução Industrial e desta para a era do conhecimento e da tecnologia, onde se distingue já a estratégia como um objetivo, como uma meta, como um objetivo organizacional. Citando o autor, estratégia é o pilar mais importante da gestão e, apesar de só ter assumido recentemente relevância académica e dignidade científica, ela é, de forma efetiva, uma ferramenta de gestão crucial na organização mais preparada. A estratégia, bem como a gestão estratégica, não se aplicam só aos mercados como organização com escopo lucrativo. E precisamente o que este livro nos vem trazer de uma forma inovadora é a aplicação da estratégia e da gestão estratégica aos setores não lucrativos. Portanto, ao terceiro setor, à economia social e a tudo que tem a ver com o inúmero rol de pessoas coletivas agregadas neste mesmo setor. No exercício de explicitação e sistematização, o autor apresenta várias abordagens do conceito do terceiro setor, dando enfoque para as suas linhas caracterizadoras, nomeadamente a ausência do âmbito lucrativo, portanto, novamente, o escopo altruísta, a missão humanitária, colocando o homem no centro, a luta pela melhoria de condições de vida e também as várias valências que o terceiro setor protege, assiste e muitas vezes assume. Teve ainda o cuidado de fazer a demarcação relativa ao setor dos mercados, o chamado segundo setor, o setor lucrativo, e desfazer enganos ou possíveis confusões quando muitas vezes se confunde o terceiro setor erradamente com o setor terciário. Percorreu ainda a evolução económica-social, desde a análise histórica, a montante cerca de 900 anos, passando portanto, focando o papel da Igreja, deu ainda destaque à criação da primeira misericórdia portuguesa pela rainha Dona Leonor. sobrelevou, por um lado, o reconhecimento por parte do Estado das pessoas coletivas, cujo objeto social seja enquadrável no terceiro setor, pessoas coletivas a quem seja, obviamente, reconhecido o estatuto de utilidade pública. Em fase já de investigação, portanto, passando a parte interlocutória, procura analisar os modelos de gestão existentes no setor, analisar a interação dos sujeitos ativos e os seus stakeholders, originando questões e itens a analisar. Precisamente para dar resposta a estes itens e às questões que lhe surgiram numa primeira fase da investigação, fez um levantamento de uma série de instituições dentro das várias tipologias que compõem o terceiro setor. Portanto, particularmente interessante foi a consulta junto das várias organizações, procurando obter respostas in loco para a fase anterior, como se lato sensu tentasse fazer uma fotografia da realidade. Por fim, analisar as respostas obtidas, cruzando informações, computando as teses, comprovando teorias e terminando o seu estudo, elencando precisamente uma série de teses, de conclusões, conclusões essas que também se encontram plasmadas no próprio título da obra que hoje aqui nos reúne. Chegada aqui, julgo poder considerar válida a conclusão antecipada pelo autor no título do livro, segundo a qual, atendendo aos temas versados, suas reflexões e conclusões, trazidos por diferentes vozes, diferentes rostos, com experiências tão diversas como o número de instituições e de associações que teve o cuidado de estudar, desde a parte estatutária, à parte portanto, uma parte mais legalista dos estatutos, como à parte de mais social e humana, computando o enquadramento legal, socioeconómico e estratégico, podemos concluir que todos estes elementos mais não são do que um fio condutor do seu trabalho, e o próprio subtítulo que nos leva a concluir de uma forma interrogativa nos remete para uma utopia portuguesa. Concluindo, devo ao livro, este livro sobre apresentação, o privilégio de com ele ter aprendido e ter aprofundado o meu conhecimento sobre o terceiro setor, e o facto também de me ter apresentado a conceitos e a teorias que eu antes não via interligados. Devo ao autor o ter-me assegurado a oportunidade de ler criticamente a obra, confiando-me a sua análise e a sua introdução e apresentação aos leitores. Aos ouvintes, agradeço desde já a bondade com que me escutaram, e na medida em que eles me adiantei, devo ainda ao conselho de uma leitura atenta do livro e a lembrança de que este mesmo livro, à semelhança do terceiro setor, tem um escopo altruísta, como já foi aqui dito. Ao comprá-lo, estão a contribuir para uma causa maior, típica de quem com o outro se preocupa e procura de uma forma simples ajudar, porque todas as receitas do livro revertem para a aldeia de crianças SOS. Muito obrigada.
Portuguesa. Prólogo de Guilherme de Oliveira Martins, prefácio de Adriano Moreira, pós-fácio do Cardeal Patriarca de Lisboa.
Acho que conseguimos perceber de uma forma mais aprofundada o que é que se passa nesta edição da história. Agora sim, não vou estar agora, vamos ouvir então as palavras do Dr. Guilherme Oliveira Martins, autor do Paulo.
Da obra do professor Lúcio Capaz, e como o senhor deputado Jorge Lacan está aqui para terminar de dizer, os temas aqui tratados são temas da maior atualidade da intervenção. Falar hoje do Estado de Direito Democrático é falar da coesão social, é falar da iniciativa da própria sociedade civil e é falar das experiências concretas que o professor Lúcio Rapaz aqui nos traz nesta obra. Esta obra é uma obra fundamental para integrar o fenómeno social, historicamente, estruturalmente, institucionalmente, mas simultaneamente o professor Lúcio Rapaz não se limita a essa consideração teórica que já seria particularmente importante, parte de situações concretas. Analisa experiências concretas. E nessas experiências nós podemos conhecer, antes de mais, que a noção da subsidiariedade não é uma noção abstrata. É uma noção complexa e é uma noção em que partimos dos cidadãos e das pessoas e encontramos sempre a partir de uma lógica de proximidade, mas também de uma lógica de eficácia, de eficiência e de economia, partimos, afinal, para a realização do interesse geral, a realização do bem comum. E, aliás, essa consideração que saliente no meu texto, uma vez que a proximidade, a subsidiariedade, a noção do bem comum, a prosecução do interesse geral, são elementos fundamentais. E hoje, quando tanto se fala e temos que estar atentos a essa circunstância de dificuldades da própria afirmação da democracia, não podemos esquecer que é esta questão que está subjacente a esta obra que está verdadeiramente em causa. Esta ideia de que os cidadãos são parte essencial da vida da democracia. E que a vida da democracia não pode ser distante, não pode ser longínqua relativamente àquilo que é o empenhamento das pessoas e dos cidadãos na realização do bem comum. E hoje é esta proximidade que está em casa. E nada melhor do que dizê-lo na casa mãe da democracia, que é a Assembleia da República. Uma vez que falarmos deste tema na Assembleia da República é lançarmos um desafio exigente, um desafio prático, para que os cidadãos compreendam, afinal, que os seus legítimos problemas, os seus legítimos anseios têm de ser cada vez mais e melhor compreendidos pelos seus representantes. A divisão entre representação e participação dos cidadãos deve ser vista como uma especial atenção e cuidado. Porquê? Porque é exatamente a representação e a participação que devem dar a par e devem complementar-se. E é por isso que é importante conhecermos as experiências concretas, as experiências da sociedade civil, as organizações não-governamentais, as várias instituições que são, afinal, a matéria-prima de uma sociedade livre, de uma sociedade igual. usando uma forma de andar no óbvio, trata-se, no fundo, de termos consciência da importância da construção de uma liberdade individual e de uma igualdade livre. Estes dois elementos são elementos absolutamente próximos e complementares. Daí que não possa deixar de exprimir o meu agradecimento ao professor Lúcio Rapaz pelo conjunto de elementos daquilo que é um verdadeiro vademécum relativamente à iniciativa social e à importância do terceiro setor da vida nacional. Mas, simultaneamente, considero que esta obra, que a sua análise, que as suas preocupações são, afinal, um desafio. Um desafio exigente, um desafio prático relativamente aos cidadãos e à sociedade civil, para que compreendamos que a solidariedade é algo de essencial e é algo que, partindo das pessoas concretas, partindo das suas iniciativas, partindo da solidariedade voluntária, deve constituir o verdadeiro dedo, a verdadeira fonte, a verdadeira base de uma democracia moderna, de uma república dos nossos dias. Parabéns. Muito obrigado.
Este desafio implica uma grande seriedade científica, uma grande fidelidade aos métodos que são confiáveis e o conhecimento da realidade em que a obra é produzida. E estas qualidades foram as que mais me referiram no texto e quando eu, que é tão jovem, me deu a honra que sou tão velho, muito digo para escrever o prefácio. Eu pensei que eu estava a querer unir o passado com o futuro e achei que isto era uma obra meritória. E conto que o futuro esteja bastante melhor do que aquilo que tem acontecido. E justamente chamo a atenção para isto, porque é preciso coragem para aceitar este desafio da quarta dimensão da universidade, quando também circula a exigência daquilo que alguns já chamam a quarta revolução do Estado. E porquê? Porque nós não temos que acrescentar dada aos princípios dos constitucionais dos Estados Ocidentais. E eu creio que a Constituição portuguesa é bastante perfeita nesse aspecto. Mas há aqui um acontecimento muito sério, é que a realidade é analfabeta. E a realidade não entra as forças. E por isso desenvolve-se em contrariedade com ela, e esta é a causa dessa luta constante para que a autenticidade de todos os princípios seja respeitada pela realidade, é objeto de algumas alegrias, mas de uma bastante angústia, para que isso seja possível. E isso, justamente, cria um problema, que é um problema hoje, pelo menos ocidental, que é a necessidade que ele sentiu e que aprofundou de distinguir e articular muito bem os conceitos de estratégia e de tática. Porque o que acontece é que, como a realidade anda a passar, perder o respeito dos princípios, nós constantemente verificamos que os responsáveis são mais obrigados a procurar táticas e faltam-lhes a oportunidade de estabelecer a sua estratégia. E esta disciplina realmente precisa de um outro técnico que seja dedicada à observação, e ele fez isso no seu livro. Foi um dos méritos que eu encontrei, sobretudo, vista a juventude dele. Depois, porque isto ajuda a compreender um fenómeno que eu acho fundamental. É muito divulgada a ideia da democracia como constituída, aliás, com uma grande contribuição da Igreja também à organização do Estado, por indivíduos. E este livro aborda um ponto que é essencial. A democracia não é só constituída por indivíduos, também o é por instituições. E as instituições têm uma vantagem. É que duram mais que os indivíduos. E é a única oportunidade que teremos de ter continuidade além da vida que cabe a cada um de nós, é que a instituição continua. E isso é muito evidente, uma preocupação do autor neste livro. E justamente por isso, eu acho que ele vai nos ajudar. A percepção que eu espero que a Universidade me dê e a projeção que merece, enfrentar esta realidade. Nós não temos nenhuma dúvida sobre a declaração de direitos do homem. E, de vez em quando, descobrimos que tem umas falhas, que não tem levado séculos a tentar preencher. Eu recordo que a primeira grande declaração de Filadélfia dizia que todos os homens nascem com igual direito à felicidade, mas os nativos não, mas os escravos não, mas as mulheres não, e também os contribuintes frágeis também não. E tem sido uma luta constante para preencher isso. Neste momento, em que isto não é duvidoso da Constituição portuguesa e não é duvidoso das Constituições ocidentais, na Declaração Universal de Direitos do Homem, das contribuições que nós vemos nesta casa, acontece mais uma vez a realidade que é analfabeta, não corresponde aos princípios. E como não correspondem aos princípios, realmente a crítica, ou melhor, a dor que levaram a todos eles à presença, é que a distância entre a proclamação de que todos nascem com direito à felicidade e o alargamento constante dos desvalidos é um problema desafiante que merece esta atenção, este sacrifício e esta doutrina. Eu, quando estava a ler o texto, ainda sem facilidade e interessante, tornar as coisas um pouco mais fáceis, encontrei um texto que exprimia muito bem, na minha intuição, aquilo que estaria no espírito do autor. Foi um discurso que, esse ano passado, o Papa Francisco fez à Assembleia das Nações Unidas. Ele chamou a atenção, muito intensamente, na quinta presença de um Papa na Assembleia, é a quinta vez que um Papa vai à Assembleia, ele insistiu em que era preciso que o credo do mercado não se tornasse superior ao credo dos valores. Justamente, nós vemos nesse aspecto uma grande contribuição à Igreja em todo o Ocidente. Temos nós uma criação específica, que é especificamente portuguesa, que são os misericórdios, e eu tenho pena que tenha sido impedido de estar cá hoje o seu cardeal patriarca de Lisboa. E porquê? Porque eu tenho uma frase numa das primeiras homilias que fez, que incitou os portugueses a tomarem consciência de que a terra que temos, ou a terra que nos calhou, ou onde encalhámos. E eu acrescentaria, se não recebermos a lição, transforma-se em caixa de barco, porque a imigração é que vai suprir a diferença. Ora, o que se luta nesta casa é justamente para que a terra que nos calhou ou onde encalhámos não seja um caixa de barco, seja efetivamente uma terra onde se sabe que a democracia não é constituída apenas por indivíduos, é constituída por instituições, que as instituições são ideias de obra ou de empresa que duram para além da nossa vida, e é o que nos permite estar hoje nesta sala, com gente tão jovem, quer na presidência, quer aqui, e nós falamos sempre na casa-mãe da democracia. Eu espero que ela contribua, tem tentado, em passar para o momento, não para tornar a realidade capaz de ser alfabética, mas para que perca o costume de contrariar os princípios. O autor do livro espero ter uma grande carreira e que as suas ideias sejam limitadas. Muito obrigado.
Quer no apuramento dos dados obtidos,
quer no questionamento que proporciona. São, de facto, as iniciativas e organizações não lucrativas a atuar no país e até para fora dele. São muitos também os problemas com que se debatem por falhas no funcionamento ou debilidades estratégicas. Agradeço ao autor do trabalho feito e agora apresentado. Precisamos de nos envolver na globalidade do que somos e ainda mais devemos ser com rigor e estratégia para melhor saber.
Mais boa tarde a todos. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacal, Doutora Maria José Coutinho, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, Senhor Professor Dr. Adriano Moreira, Doutora Maria Zita Guerra, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Representantes do Reino da Arábia Saudita, Ilustres Adidos, Dr. Faiza Alti, e doutora Neshrai Neshniki, excelentíssimo senhor vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias, doutor Armando Vieira, excelentíssimo senhor bastonário da Ordem dos Economistas Portugueses, doutor Rui Leão Martinho, reverendíssimo pároco de Peniche, digníssimo senhor padre Diogo Correia, reverendíssimo e digníssimo senhor padre Teixeira, excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades integrantes do estudo, excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades do terceiro setor, minhas senhoras e meus senhores, é uma honra estar perante vós aqui na Casa da Democracia, a representar e a apresentar o meu mais recente trabalho, focado num setor que considero pessoalmente e na generalidade um agente e um fator aglutinador não somente dos cidadãos, assim como um pilar importantíssimo para a economia portuguesa. Certo é que vários têm sido os esforços da sociedade civil, assim como do poder político, para que tenhamos um terceiro setor mais forte, mais transparente e, por sua vez, mais capaz. O terceiro setor é, na globalidade, o representante das fraquezas do Estado. Está onde o setor público não chega e onde o privado não intervém. Minhas senhoras e meus senhores, considero que sem um terceiro setor forte e capaz, não somos realmente um país maravilhoso, um país que congrega em si inúmeras riquezas. Permite-me focar naturalmente a nossa cultura de dar mundos ao mundo, assim como de ajudar quem mais necessita. Minhas senhoras e meus senhores, a economia social portuguesa são mais de 55 mil organizações, mais de 260 mil postos de trabalho em atividades socialmente valiosas. 3,8% do PIB, a economia social são 5,5% do emprego remunerado em Portugal. São 4,6% das remunerações, mais de 14 mil milhões de euros em recursos financeiros. Esta é, de uma forma muito lata, a economia social. A economia social é o terceiro setor. Aquele que é chamado, e reforço, quando o público e o privado fracassam, quando não chegam ou chegam tarde. Distingue-se, entre outros fatores, pelo reinvestimento dos excedentes. São 2,8% do valor acrescentado bruto nacional. Setor este composto por mão de obra e matérias-primas essencialmente portuguesas. 50% das entidades ligadas à cultura, ao desporto e ao lazer. 29,8% são organizações de culto e congregações. Existem, à data, 52.089 associações, 2.260 cooperativas, 537 fundações, 381 misericórdias e 119 mutualidades. Este é, efetivamente, o terceiro setor, a economia social portuguesa. A utopia portuguesa, referida no título do livro, reside exatamente no facto deste setor ser constituído por organizações que labutam diariamente a duas velocidades, a duas realidades. Por um lado, um grupo com reduzido acesso às técnicas eficazes e logo caracterizado por uma gestão deficiente e sem capacidade de prever o futuro. Por outro lado, existindo um outro grupo que, munido das referidas técnicas e com know-how específico, por via da gestão estratégica, antecipa eficazmente o futuro, cumprindo o seu dever de forma plena. Certo estou que todos fazem o melhor que sabem e que conseguem. Todos têm uma importância vital que não somente do ponto de vista social. Estive no terreno e comprovei efetivamente. Ambiciono, contudo, que exista um debate público para que possamos dotar as organizações de maior formação no âmbito da eficácia e eficiência, maior capacidade estratégica e gestão estratégica. Não poderia terminar a intervenção sem agradecer naturalmente, na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, a oportunidade deste trabalho ser tornado público na Casa da Democracia. Casa esta que começou de âmbito e integrado no terceiro setor. Terceiro setor este à data tecnicamente existente, mas tratava-se de um convento, efetivamente, nos tempos da peste negra e demais. Penso que foi uma simbiose extremamente interessante que se conseguiu. Agradecer a todos os membros da mesa a honra que me deram como membro integrante deste painel, assim como para agradecer a amabilidade que me concederam e, por sua vez, a algum do vosso tempo, do vosso precioso tempo, para a redação das peças plasmadas do livro. Agradecer à doutora Ana Filipa Nunes pela disponibilidade e profissionalismo com que nos brindou nesta sessão. Agradecer na pessoa da doutora Marlene Viegas a maravilhosa equipa da Assembleia da República que preparou este fantástico espaço. Agradecer aos três mecenas que permitiram que esta sessão tivesse um momento musical e, efetivamente, um livro impresso. Nomeadamente, o Sr. Professor José Gonçalves, aqui presente, o ilustre líder de uma multinacional portuguesa presente em 20 países, Dr. António Godinho, homem conhecedor e experiente na economia social, o magnífico empreendedor que não, infelizmente ainda não conseguiu chegar, engenheiro Marco Galinha, homem que ajuda a ajudar, homem que aposta na economia social, como temos verificado no programa Shark Tank. Por último, agradecer naturalmente à minha família todo o apoio prestado direta e indiretamente. Muito obrigado, um bem-aja.
Estratégia e gestão estratégica na economia social da utopia portuguesa.
congratulamos acima de tudo com a escolha da economia social como objeto de estudo, com base em casos concretos. A organização típica tem como objetivo principal o lucro. No nosso caso, como em tantas IPSS espalhadas pelo nosso país, o verdadeiro desafio começa com a correta definição de objetivos que não são lucro, muitas vezes difíceis de quantificar e por isso de avaliar. Para a nossa associação, que defende amor e lar para cada criança, alguns dos objetivos mais prementes são, por exemplo, sentido de pertença, sentimento de segurança, desenvolvimento de competências individuais com vista à autonomia. Mas tudo isto enquadrado no cenário de sustentabilidade financeira, pois quando criamos um filho é para a vida inteira. Por isso, qualquer IPSS também precisa ter uma estratégia e precisa de ser profissional na gestão dos seus recursos, muitas vezes voluntários. Acreditamos que a exposição da comunidade civil e política ao tema da economia social é crucial, pois sem o apoio de todos estes projetos, estes projetos simplesmente não vingam e, infelizmente, há cada vez mais crianças, jovens e famílias em geral a precisar de ajuda. Um grande bem-aja pela iniciativa, que as vendas do livro batam recordes. E desde já convidamos a visitar a nossa obra logo que puder. Muito obrigada.
Estratégia e gestão estratégica na economia social, a utopia portuguesa. O que é a economia social? Economia social são mais de 55 mil organizações. São 260 mil trabalhadores em atividades socialmente valiosas. 3,8% do PIB. Economia social são 5,5% do emprego remunerado em Portugal. 4,6% das remunerações, mais de 14 mil milhões de euros em recursos financeiros. Economia social é o terceiro setor. Aquele que é chamado quando o público e privado falham, não chegam ou chegam tarde. Distingue-se, entre outros, por este fator, o reinvestimento dos excedentes. Economia social são 2,8% do valor acrescentado bruto nacional, 2,4% do pagamento da despesa de consumo final, mão de obra e matérias-primas, essencialmente portuguesas. Economia social são 11,5%, os 11,5% da população que fazem voluntariado em múltiplos setores e por todo o país. 50% são entidades dedicadas à cultura, ao desporto e ao lazer. 29,8% organizações de culto e congregações. 4,9% trabalham para o desenvolvimento, habitação e ambiente. 4,7% são organizações profissionais, sindicais e políticas. 4,2% dedicam-se ao ensino e à investigação. 1,5% à saúde e bem-estar. 1,2% ao comércio e serviços. 0,7% à transformação, 0,5% à agricultura e pescas, 0,2% às atividades financeiras. Economia social são 52.089 associações, 2.260 cooperativas, 537 fundações, 381 misericórdias, 119 mutualidades. E todos os gestos que não podem ser contabilizados nem quantificados. Estratégia e Gestão Estratégica na Economia Social, a Utopia Portuguesa, de Lúcio Rapaz, uma investigação do Terceiro Setor Português. Prólogo de Guilherme de Oliveira Martins, prefácio de Adriano Moreira, pós-fácio do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Todas as receitas revertem para as aldeias SOS.
Esta apresentação, convido agora todos os presentes para um pouco de honra, convido-se aqui o autor. Convido-se também todos os presentes para a tradicional sessão de dedicatórios e cumprimentos. E já que estamos na era digital, quem quiser, obviamente, pode fazer já tradicionais selfies, eu vou fazer garantidamente. Vou ficar por aqui também. Muito obrigada por esta vez, por deixar-vos pela vossa presença nesta apresentação do Lúcio. Tenham boa tarde e muito obrigada.